Gente de Sala.
Olá, bem-vindos ao Frente de Sala. Neste episódio falamos com a investigadora Raquel Castro sobre o Lisboa Soa, o Festival de Arte Sonora, Ecologia e Cultura Auditiva. Ela é a curadora e diretora artística do evento, que acontece entre 11 e 19 de outubro. Eu sou a Susana Araújo e este é o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. De 11 a 19 de outubro está de volta à cidade o Festival de Arte Sonora Lisboa Soa. É já a nona edição do evento, que este ano decorre nos Jardins do Bombarda e na Mitra de Lisboa. Com o tema Energia em Fluxo, o festival quer convidar o público a redescobrir a cidade através da escuta. A curadora Raquel Castro explica o que é o Lisboa Soa.
O Lisboa Soa é um festival de arte sonora que começou em 2016, portanto existe em Lisboa desde 2016, e cuja proposta é criar momentos ou situações que permitam uma atenção mais dedicada à escuta. Enfim, eu venho de um percurso de investigação muito ligado à ecologia acústica, que é uma disciplina que estuda a relação entre nós, seres humanos, e ecossistemas e a paisagem sonora, a forma como uma coisa afeta a outra. E nessa senda, nesse percurso de investigação, fui encontrando cada vez mais uma ponte com a sociedade, as pessoas, as vidas, as cidades, através da arte sonora, não é? Daí trazer a arte sonora ao espaço público. Isto é o que está na base e no princípio do festival.
E para perceber melhor o que está na gênese do Lisboa Soa, importa saber o que é, afinal, a arte sonora.
É um campo relacionado com a arte contemporânea, em que o som, no fundo, dita ou dá a direção do trabalho, ou seja, pode ter inúmeras manifestações, pode ser apresentado em formato de instalação, escultura sonora, passeio sonoro, performances, concertos, que de alguma forma tenham como conceito ou sentido ou presença essa ideia de estimular a escuta e de expandir a capacidade de escuta.
É por isto que o Lisboa Soa se afirma como um festival de cultura auditiva. Interessa-lhe entender a relação que se pode estabelecer entre o som e a escuta, e outras áreas da sociedade, como o urbanismo e a ecologia.
Enfim, temos sempre na nossa base e na nossa matriz também esta relação com a questão, com questões ambientais, não é? Que são também políticas e sociais e culturais. Mas a ecologia sempre fez muito parte das nossas... Também lá está, porque estamos de facto em espaços que são públicos e que de alguma forma são os espaços ideais para exercer a nossa cidadania, não é? Um espaço público é um espaço de encontro, é um espaço que as pessoas podem trocar ideias, opiniões, exercer a sua cidadania. Também é um espaço que tem que fazer confluir diferentes ritmos, não é? Quando nós estamos num jardim no centro da cidade, uma pessoa pode chegar lá mais acelerada, outra mais lenta, mas de alguma forma todas confluem nos seus polirritmos num determinado lugar. E isso é interessante pensar. Daí também essa nossa busca de diferentes lugares, ir muito ao encontro de pensarmos qual é o tipo de cidade em que queremos viver.
Ao longo dos anos, Lisboa Soa tem ocupado diferentes espaços da cidade de Lisboa, como a Tapada das Necessidades, a Estufa Fria ou os reservatórios de água. Desta vez, elege dois lugares com um passado comum de silêncio e exclusão: o Panóptico, do Hospital Miguel Bombarda, e a Mitra. O primeiro foi enfermaria-prisão, destinada a doentes perigosos ou provenientes da penitenciária. E a Mitra funcionou como um asilo de mendicidade.
Ambos foram espaços de segregação, de isolamento e por exemplo, no caso do Panótico, que tem uma arquitetura circular, em que no centro havia, no início, uma torre de vigilante que podia ver então todas as pessoas que ali estavam presas, confinadas em celas, e depois com um espaço em comum que é aquele centro, não é? De alguma forma interessa também explorar a forma como o som ia, lá está, volto a dizer, a escuta, que é aqui entendida como uma forma de aproximação e de cuidado pelos outros e pelo que está ao nosso redor, ultrapassa tudo o que é essas barreiras de segregação, não é? Na verdade, se pensarmos bem, cada vez que existe segregação, existe também uma tremenda falta de capacidade de escutar o outro, não é? Há sempre uma imposição que nós podemos transportar para um volume cada vez mais alto, não é? Falar por cima, a silenciar. E nós, de alguma forma, gostamos de deixar essa mensagem contrária, não é? E em espaços de segregação, como é que se pode unir e abrir através do som?
Frente de sala.
A programação do festival é pensada em relação direta com os espaços que ocupa. São os sítios que lhe dão forma. Instalações, performances, passeios sonoros, encontros e oficinas voltam a ser as propostas para este ano. Grande parte da programação é de entrada gratuita. Raquel Castro deixa alguns destaques.
Nós vamos ter aqui uma exposição coletiva no Panótico, chamada, tem o título de O Ar que Circula, e que propõe a cinco artistas ou duplas de artistas diferentes ocuparem diferentes celas e todo o Panótico, e o Panótico como um todo, com propostas que de alguma forma representam certos elementos capazes de gerar energia, como a água, o ar, os sons das entranhas da terra, enfim. No dia da abertura vamos ter uma performance que eu estou entusiasmada com o João Pimenta Gomes, com um cristal Bachê, que é um instrumento escultórico criado nos anos 50 pelos irmãos Bachê e que é totalmente acústico, é um instrumento em vidro que é ativado com os dedos molhados do artista e tem dois grandes ressoadores também em vidro, portanto é um instrumento que em si não necessita de amplificação. É a primeira vez que ele vai fazer uma performance a solo, estou bastante curiosa, no centro do Panótico, com esta performance. Na Mitra vamos ter duas instalações assim grandes, uma delas irá ocupar todo um pavilhão, que é de um artista austríaco, Andrei Strobolovich, e é assim uma instalação escultórica que vai criar uma relação assim interessante com o espaço. Acho que vai ter um impacto bonito ali. Temos uma outra performance que irá encerrar o festival com o Jonathan Uliel Saldanha, que é um artista português cujo trabalho há muito admiro e que estou muito contente também de vir a encerrar o festival. Acho que vai ser um momento também assim chave, e, entre outras coisas, a Rina Kajima e o Pierre Berthet, que usam uma série de objetinhos DIY, de coisas muito simples, que provocam sons bastante lúdicos e cheios de humor.
Há também uma importante componente educativa e não faltam workshops que podem ser de construção de dispositivos de escuta ou até de um sintetizador. O festival quer criar pontes entre pessoas com grande conhecimento nesta área e o seu público, normalmente muito curioso e disposto a deixar-se surpreender.
Acho que uma pessoa resiste e continua a fazer este festival porque continua a gerar essa surpresa. E quando isso se perder, enfim, mas eu agrada-me muito essa noção de que as pessoas se surpreendem, porque tenho tido diferentes momentos em que isso é muito notório, não é? Em que tu percebes, olha, aqui está uma pessoa a assistir a uma performance ou a a observar uma instalação sonora e é como se tivesse despertado qualquer coisa, não é? Estou-me a lembrar de um exemplo em que tinha uma performance na estufa, que eram umas mochilas com uns gravadores de som. Portanto, as mochilas eram, tinha uma coluna e é essa coluna um gravador semelhante a este que está a ser usado aqui nesta entrevista. E portanto os performers que tinham estado num workshop na construção desta performance iam mapeando, no fundo, cartografando a estufa com os seus sons através de gravadores ou microfones, gerando feedbacks. E o que era curioso era ver pessoas, por vezes assim de idade bastante avançada, a seguirem os performers e encostarem os ouvidos assim às plantas, a tentar perceber de onde é que isto vem.
De Lisboa diz-se que tem uma luz própria. Será que também tem um som que é só seu e que a identifica?
Infelizmente, como em muitas outras coisas, Lisboa está a perder os seus sons próprios, não é? Sei lá, mas todos nós temos memórias. Eu não nasci em Lisboa, mas... E neste momento, na verdade, até já estou a viver do outro lado do rio. Portanto, já não estou a viver no centro da cidade. Mas Lisboa sempre teve aqueles sons característicos do amolador, do elétrico, o som, os sons da zona ribeirinha do rio são altamente característicos. Eu acho que estares no centro da cidade e ouvires gaivotas é um som característico de uma cidade como Lisboa. Acho que a identidade da cidade está-se a perder a vários níveis, não apenas a nível sonoro. Acho que é um facto que a gentrificação e a globalização massiva, a turistificação descontrolada da cidade, obviamente, mascara completamente toda a possibilidade que temos de ter uma identidade.
Será então que apenas nos resta guardar a memória dos sons de Lisboa perante a aparente impossibilidade de preservar a sua identidade sonora?
Cada vez mais as coisas estão a ser gravadas, registadas, não é? Desde que existe tecnologia de gravação, ou seja, de som e de imagem, o mundo está permanentemente a ser registado, não é? E há imensos, inúmeros arquivos, existem inúmeros mapas sonoros pelo mundo fora que cristalizam um tempo sonoro que depois está sempre em constante transformação, não é? Registar, sim, é importante, mas depois também o que é que se faz com isso, não é? Porque gerar dados por gerar também é um problema, né? Portanto, acho que também se tem que perceber depois o que é que, para que é que servem os arquivos, para que é que servem todos os registros, quem é que vai ouvir todos esses arquivos, mas que são muito importantes, são.
E fica por aqui a conversa com Raquel Castro, a diretora artística do Lisboa Soa, um festival que transforma espaços públicos através de instalações sonoras e momentos de escuta. Acontece de 11 a 19 de outubro. Mr. Brown. Não acredito que toda a vida é sagrada. Antes de terminar este episódio, sugerimos ainda uma peça de teatro, uma exposição e um concerto. Até 26 de outubro, no São Luís Teatro Municipal, assista à história desastrosa de uma reunião de amigos do secundário que percebem que não conseguem mais manter uma relação harmoniosa. Aquela Canção sobre o Fim, de Mário Coelho, é uma comédia ácida e uma reflexão sobre a cultura de cancelamento.
É um espetáculo profundamente millennial, eu acho. Fala muito sobre relações humanas, relações contemporâneas, sobre esta ideia de que no final do dia todos nós precisamos verdadeiramente de afeto uns dos outros.
Na Estufa Fria de Lisboa, a instalação Bubuia junta as fotografias de Guillaume Vieira às esculturas de João Moro e promete uma experiência sensorial de suspensão e deslocamento, recorrendo a imagens e objetos inspirados na ideia de flutuação, até 30 de novembro. No âmbito da Boca Bienal, o Espaço Boca, localizado entre Santos e o Cais do Sodré, recebe um concerto de Maria Reis, voz singular da nova música portuguesa. O espetáculo gira em torno do disco Suspiro. É no dia 18 de outubro. Em agenda.lx.pt encontra mais sugestões e informações sobre estes e outros eventos. Esperamos que tenha gostado deste Frente de Sala. Nós voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura.
Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agenda.lx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.